estaríamos falando hoje da empresa, né, catarinense Marcas e Patentes, conhecer um pouco mais dessa empresa que, como já falei anteriormente também, é parceira aí do nosso futebol aqui da Marconi, né, todos os jogos nós escolhemos aí dois lances do jogo para registrar na catarinense Marcas e Patentes, e é a parceira aqui do futebol da Marconi. Quero cumprimentar aqui o proprietário Joelson Nandi, que está conosco aqui no estúdio. Seja bem-vindo, bom dia, Joelson.
Bom dia, bom dia. Prazer estar aqui para dividir aqui esse espaço para informar o público consumidor o que funciona, como seria registro de marcas e patentes.
Arno também conosco aqui no estúdio. Bom dia, mais uma vez, prazer conversar com você.
Bom dia, para nós é uma grande honra. Nosso, já conheço o doutor Joelson Nandi, já faz muitos anos, né? Está atuando já mais quase 30 anos em Criciúma, né? Pessoa de muita respeitabilidade. E é um grande torcedor criciumense, né? E quer levar o Criciúma da Série B para a Série A. Isso que é o mais importante, né?
Vamos esperar, né? Se acontece esse ano, esse acesso.
Vamos trabalhar para isso,
né? Com certeza. Joelson, mas vamos falar um pouquinho da empresa, da catarinense Marcas e Patentes. Falar de registros, a importância, né, de ter uma marca registrada. Queria que você falasse um pouco mais da empresa e do trabalho que vocês desenvolvem, Joelson.
É, nós temos uma empresa fundada desde 1991, né? Iniciamos sempre nosso trabalho com o registro de marcas e patentes, e a partir dali sempre se expande alguma coisa, né? Então hoje trabalhamos também com direitos autorais, código de barra, Inmetro, outros segmentos no qual resume-se em registros totalmente válidos e protegidos para que uma empresa não fique de repente à mercê ou numa dificuldade de não poder comercializar ou industrializar algo sem aquela devida proteção.
Pois bem, então é feito este trabalho pela catarinense. E a importância de fazer um registro? Qual é a importância de uma empresa ter um registro da sua marca?
Apenas o registro em si, ele inicia-se a importância dele, mas não somente a solicitação do pedido. O que mais importa num segmento de marca de uma empresa é a manutenção dela. Porque às vezes o empresário ele imagina que ele inicia-se um processo de registro de marca, mas ele não precisa dar uma sequência ou ele não precisa de uma assessoria, enquanto que essa assessoria ela é de fundamental importância, porque a marca em si, tudo depende de uma atividade comercial. Essa atividade comercial ela é protegida dentro de 45 classificações no qual o INPI te dá essas 45 classificações, dependendo do teu produto, ele é classificado dentro de uma delas, né? A importância da assessoria é de que ninguém entre ou tente registrar marca igual ou similar à sua. Isso faz parte da assessoria. Bem tão como tu precisar colocar o teu cadastro devidamente atualizado junto ao INPI, assim como é atualizado nas juntas comerciais do estado de cada empresa, bem como também o uso efetivo e regular das marcas, né? Porque às vezes tu registra de uma forma, acaba usando de outra, e essas informações nem todo empresário conhece, e ele é informado de que ele precisa usar a marca de uma forma originalmente concedida.
Usando uma marca de uma forma irregular, isso gera processos também? Dá problema judicial?
Às vezes não só judicial, porque o judicial ele é sempre um complemento, né? Na verdade, o que que respinga ou o que que ele gera uma ação judicial nesses termos? É quando, digamos assim, tu tens a tua logomarca, Rádio Marconi, tu tens um microfone, uma janelinha e tal, né? E registra-se dessa forma. Daqui a pouco tu não acha mais interessante essa tua logomarca. Tu coloca aí uma outra coisa totalmente diferente, um livro, enfim, tal, tu troca a tua logomarca, mas tu entende que tu estás com a marca protegida junto ao INPI. Temporariamente, sim. Né? Por quê? Porque o uso da marca em efeitos jurídicos é a forma assim, mais transparente e eficaz é tu fazer o uso dela através de notas fiscais, correto? Então, qualquer marca que tu tenha, tu precisa fazer uso dela através das notas fiscais. Existem outras formas, né? Existem embalagens, existe, dependendo do segmento comercial, existem outras formas, mas a mais eficaz é a chamada nota fiscal, né? E Nesse meio tempo aí, 2, 3, 4 anos de registros de marcas que tu já tens, tu resolve trocar a tua logotipia. Então a tua logotipia sofreu alteração, tu vai começar a usar ela modificada também nas tuas notas fiscais. Então nesse meio tempo, alguma empresa solicita uma marca igual ou similar à sua, e ele vai lá e o processo dele é indeferido pelo aquele registro anterior. Aí ele faz uma pesquisa de mercado e vê que aquela logomarca, aquela marca em si, não está sendo feito uso dela. Registra-se um pedido de caducidade junto à autarquia. Aí a autarquia notifica o titular do processo para que ele venha comprovar o uso regular, contínuo e regular das marcas. Se ele não provar, ou ele provar com ou ele apresentar defesa com modificação, o processo dele torna-se caduco. Ou seja, aquele que requereu o pedido de caducidade, o registro passa a ser, a marca passa a ser dele.
Que tipos de marcas que nós temos? Quando falamos em marcas, o que significa e quais os tipos?
Em segmentos comerciais, existe, como eu falei no início, né, da entrevista, existe 45 classificações diferenciadas. Né? De 1 a 34 é classificações de produtos, 35 todo meio de comércio em si, e da 36 a 45 são variados serviços. Né? Então hoje, num todo, assim, marcas de segmentos que mais se destacam é confecções, bebidas e atividade de tecido, cama, mesa e banho. São os segmentos assim, que hoje mais se proliferam no mercado.
Quem é que pode fazer um registro de uma marca, enfim, a pessoa que está iniciando, por exemplo, uma empresa, enfim, essas pessoas podem registrar uma marca?
A marca, ela é direito e dever de tanto indústria, comércio, como prestação de serviço. Uhum. Tá? Profissional liberal também pode registrar marca, pessoa física também pode registrar marca, né? E a marca é de direito e deveres, tanto para pessoa física quanto jurídica, pessoa profissional liberal, e ela tanto para indústria, comércio ou prestação de serviço. Todos eles têm o mesmo direito e deveres.
E a Catarinense Marcas e Patentes elabora todo esse processo, faz todo esse processo? Por exemplo, eu vou montar o meu negócio, vou montar a minha empresa, mas não tenho ideia de marca, não tenho ideia...
Ou você inventou algo, fez um invento.
Pois é. Eu posso chegar lá procurar a Catarinense Marcas e Patentes, o que, que vocês vão me auxiliar, em que parte?
Aí é a grande importância, né? Porque às vezes tu queres registrar uma marca, mas só que tu tens o banco de dados da autarquia, do INPI, para que tu possa fazer primeiro aquela consulta, aquele aparato todo, né? Então, a importância em si, não apenas de registrar uma marca, como tu fazer uma consulta precisa, né? Para saber se realmente tu pode entrar ou não com aquela marca naquele segmento. Então, a Catarinense Marcas e Patentes toma o início desde a documentação, CNPJ da empresa, marca segmento comercial, faz todo o levantamento, toda a varredura, para depois, de uma forma precisa, dar as informações se realmente aquela marca pode ou não fazer ou solicitar o registro de marca. Para que depois, como ele é um processo que ele tramita aproximadamente aí de 6 a 8 meses, chegar lá no final do processo, por um motivo ou outro, o INPI, a autarquia, indeferir o registro e coisas parecidas, né? Então, essa é a importância de tu fazer todo um levantamento para que não haja nenhum dissabor no final desse processo.
Pois bem, falando em registros de patentes agora, o que, que significa o registro de uma patente?
A patente é quando ela é uma invenção, né? Tudo aquilo que é novidade para o INPI, ele é patenteável. Né? Então, algo que não existia. Então, sim, tranquilo. Vamos fazer o registro dessa novidade, assim, de algo que nunca existiu no mercado. Ou, de repente, tu aperfeiçoou algo que já existia. Né? Então, são duas classificações de patentes que elas podem ser patenteáveis, desde que traga uma novidade para a autarquia, para o INPI. Sendo novidade, ele é patenteável, essa tua ideia no qual tu criasse ela.
E a importância de fazer o registro de uma patente, né? De repente você inventa algo, algum produto, ou faz essa alteração, qual é a importância de estar registrando ela?
A importância, ela é da seguinte maneira, né? Hoje é muito comum, né, empresas que não têm registro de marca, ou não têm, digamos, essa patente, esse pedido de privilégio de patente, eles receberem notificações extrajudiciais. Ou seja, tu tens esse produto já colocado no mercado e isso vem a ser patenteado por uma outra empresa, por uma outra pessoa física. Então, hoje é muito comum essas notificações para que tu abstenha de fazer o uso desses nomes ou desses tipos de patente de algo que foi inventado por ti e tu não, por falta às vezes de conhecimento, deixasse de fazer aquela proteção. Então é muito comum as pessoas serem notificadas e aquele desgosto, porque, poxa, ele poderia ter feito essa proteção antes, né? E deixou de fazer, e outras empresas o fizeram e ele perdeu aquilo que, com esforços de anos, né, ele levou para conquistar aquele espaço, ele acabou perdendo por uma questão de apenas um registro de marca ou de uma patente.
Se eu crio um produto, registro ele e uma outra empresa passa a fabricar esse produto, o que que acontece com isso?
Primeiro passo, fazer um estudo se realmente esse produto ele é originário, muito similar ao qual ele tem patenteado. Fazendo isso, um estudo do qual é o segmento que essa empresa está fazendo esse uso indevido, e o próximo passo é a notificação extrajudicial. Caso permaneça em continuar fazendo uso, tens todo o respaldo juridicamente para fazer isso.
E gera algum valor para a pessoa que, financeiramente, para a pessoa que criou uma patente aí, que registrou ela?
Sim, porque uma vez, de qualquer forma, tu analisa isso de duas formas, né? Tu vai pedir um ressarcimento, né, no qual tu deixou, às vezes, de fazer algumas vendas, ou aquele produto ele foi dividido em parcelas de clientelas, ou seja, ele deixou de vender para pessoas que foram comprar com essa outra que estava totalmente irregular, né? Bem como os lucros cessantes, né? Bem como também a questão arbitrária do próprio judiciário em designar alguma multa no qual ele fez esse uso indevido por determinado tempo no qual ele ficou comercializando produtos no qual ele não tinha o registro.
Bom, já que entramos em questão de valores, enfim, o custo para fazer um trabalho como esse, um registro de uma marca, um registro de uma patente, tem um custo alto? Como é que funciona?
São sempre dois pagamentos obrigatórios. R$800 o pedido da marca e com a publicação R$1.250, que chama-se o acompanhamento decenal. Esses são dois pagamentos obrigatórios que são exigidos pela autarquia. Uhum. Tá? E um pedido de patente são três formas de pagamento. São R$2.000, R$2.500 o pedido do privilégio, né? E uma anuidade, um pagamento de um exame, aproximadamente 90 dias o pedido, que em torno de R$780. E a partir do terceiro ano, por 15 anos, uma anuidade de R$680. Esse é o custo de um processo normal.
Né? Tanto para registro de marcas como patentes?
Tanto para marcas quanto para patente.
Importante. E hoje é comum as empresas, ou os comerciantes, enfim, não terem um registro?
É comum, sim. É comum. Eles, às vezes, vão se atentar a isso quando eles são impressionados, né, com uma notificação judicial, com uma ação judicial, ou quando eles hoje vão entrar em algum mercado de trabalho, em algum mercado de lojistas, e o cara, a primeira coisa que eles pedem é o registro da marca, né? Senão essas empresas grandes não estão comprando, né? Códigos de barras, a mesma coisa. Se o fornecedor no qual eles estão comprando não tem código de barra, eles também não estão comprando os produtos. E uma das exigências hoje é, no mínimo, um pedido de registro de marca em andamento.
Hoje, quando a gente fala em catarinense, marcas e patentes, sua marca, seu maior patrimônio. Realmente é o maior patrimônio a empresa? Porque tem empresas aí que só o nome vale muito mais do que todo o restante do patrimônio, né, Nani?
Tu imagina hoje, né, vamos falar aí de uma empresa...
Coca-Cola, por exemplo?
Uma Coca-Cola, por exemplo, qual seria o investimento hoje se ele tivesse que trocar de marca, né? Poderíamos falar de uma empresa assim um pouco menor, né, aqui em Uruçanga tem vários, Criciúma, na região. Hoje, para te trocar, dependendo do teu segmento, para te trocar uma marca hoje, tu vai gastar uma fortuna.
Rádio Marconi.
Né? Enquanto que hoje tu, por exemplo, com R$2.100, R$2.200, certamente tu protege uma marca praticamente para 10 anos.
Continuando a nossa conversa, nosso bate-papo aqui em relação à Catarinense Marcas e Patentes, aproveitar aqui para falar com o Argo, para a gente saber como é que o pessoal pode fazer para entrar em contato com a Catarinense Marcas e Patentes, Argo.
Isso que é muito importante, se alguém tem os empresários da nossa região, né, os inventores, né, que no futuro eu acredito que vai ter muita gente da nossa região inventando alguma coisa e querem registrar, então liga lá para a Catarinense Marcas e Patentes ou através do e-mail, né? O telefone da marca de patente é 3462-0909 ou contato@catarinensemarcas.com.br. Vou repetir novamente, contato@catarinensemarcas.com.br. Faz a sua pergunta, eles vão responder e fica interagindo com a marca de marcas e patentes, que vocês vão ser bem informados. E aí vocês vão ter uma assistência. É importante que a empresa dá uma assistência. Você registrou a sua marca, ela vai acompanhando todos os passos. Você não vai te preocupar. O empresário pode trabalhar tranquilo na sua atividade, que tem um especialista cuidando da sua marca, dia e noite.
Importante essa questão do acompanhamento, né, Nandi? Conversávamos aqui antes. E esse é o trabalho que a Catarinense presta, inclusive esse acompanhamento também.
O acompanhamento é a alma do negócio, né? Porque uma vez o cliente, o empresário te paga para te prestar um determinado serviço ou uma compra de um produto, tu precisa ficar responsável pelo andamento, não diretamente com o marketing dele, né? Mas tu fica responsável com o andamento da marca dele. Então, como eu falei, tu acompanha a própria marca do cliente, tu acompanha possíveis empresas que entram com marca igual ou similar, ou qualquer tipo de alteração, né? Por exemplo, hoje a empresa tem uma razão social e um endereço. Amanhã ela mudou de endereço, ela mudou de razão social. Então a gente notifica o cliente e se olha, com a alteração que você fez na junta comercial, precisamos também atualizar os seus cadastros também junto à autarquia, né? E um outro fator importante é, às vezes hoje o cliente começa com uma atividade comercial. Hoje ele trabalha apenas com confecções, beleza, mas daqui a pouco ele expandiu, né? Ele, além de confecções, ele trabalha com produtos químicos, ele trabalha com artefatos plásticos, ele trabalha com calçados, enfim, olha, vimos que você ampliou sua atividade comercial, temos apenas hoje para confecções, precisamos registrar para item A, item B, item C, e assim vai, bem como também, sofreu uma alteração na sua logotipia, que é um dos fatos muito importantes, que é um percentual enorme, e hoje 30% das empresas perdem um registro de marca exatamente pela alteração da logomarca ou pelo fato de não ter deixado de usá-la ou ter usado ela com modificação. Então são fatos importantes e um índice altíssimo e comum no qual as empresas hoje perdem registros de marca por essa situação.
Até você falou nessa questão de passar a produzir outros produtos, né? A questão, tipo, usar um exemplo aqui, a Coca-Cola hoje não é só mais a bebida, o refrigerante, é uma marca que tem roupas, tem calçados. Até para isso você tem que fazer e registrar, então, para outros tipos de produtos.
Principalmente, né? Principalmente na confecção, né? Hoje, a marca ela não é apenas uma camisa, uma calça, ela é uma modinha, né? Uhum. É um óculos com a tua marca, é uma joia, é um relógio, um cinto, um boné, tudo isso com a tua marca, né? Imagina você aí, tem uma marca de confecções, assim, de renome, bem conceituada já, e daqui a pouco, você está num aeroporto, num shopping, coisa parecida, e vê aquela tua marca num óculos, aquela tua marca num relógio, aquela tua marca num cinto, tu vai ficar pensativo, né, se tu ver isso. Então, hoje, a marca em si não é apenas, pegando como um gancho a confecções, né? Não é apenas uma calça ou uma camisa, é todo um conjunto, é uma joia, um boné e assim vai.
É possível vender uma marca ou uma patente?
Sim, sim. A marca ela pode ser vendida, alugada, ela pode ser cedida, apenas com contrato em si. Tanto que hoje existem franquias, né? As franquias, o detentor é uma determinada empresa, que ela faz a franquia para quem se achar interessado, cumprindo todos aqueles aparatos no qual a empresa fornece, mas a marca ela pode ser tanto alugada, vendida para uma outra empresa que possua a mesma atividade comercial.
Perfeito. Outra pergunta em relação a questão aqui de sócios. Tem uma pergunta aqui. Pode ter dois sócios ou mais? Uma marca pode ter dois sócios ou mais que podem utilizá-la?
A marca isso? Feita em nome de pessoa física ou um profissional liberal, ela pode ter apenas um CNPJ. Uhum. Né? Perdão, apenas um CPF. Aí depois poderá existir um contrato de gaveta entre você e a outra parte, né? E com relação à CNPJ, a marca ela pertence à CNPJ da empresa. Aí quem está constituída como sócio dela, a marca pertence à CNPJ e não aos sócios da empresa.
Quanto tempo leva hoje para registrar uma marca?
Uma marca, tu inicia ela em torno de aproximadamente 20 dias, ela já sai à publicação, né? Ela tramita aí aproximadamente em torno de 6 a 8 meses um processo normal.
6 a 8 meses. Isso. Diferente de um tempo atrás, né? Que você falou que demorava um certo tempo.
Já levou até 6 anos.
6 anos. E hoje é um processo bem mais rápido, 10 vezes menor aí o tempo, então. Maravilha! Falando um pouco mais da Catarinense Marcas e Patentes, pessoal que quiser procurar Catarinense, é fácil, não tem segredo nenhum, tem que fazer o registro, é importantíssimo, né?
Muito importante, principalmente os universitários, essa galera toda que está estudando, né, se formando na região, quer inventar algo diferente, né? Pode registrar os empresários, precisa fazer algum registro. A Catarinense Marcas e Patentes está à disposição. Ela fica na rua Macapá 47, bairro Brasília. Onde é que tinha uma discoteca nas antigas? Não chegasse a pegar esse tempo?
Não.
Mas o Bicudo foi lá.
O Bicudo, lá, acho que sim, já tocou lá.
Ele foi, contou para mim. Lá em Criciúma. O telefone lá para contato é 3462-0909, 3462-0909, e o e-mail contato@catarinensemarcas.com.br. contato@catarinensemarcas.com.br. O pessoal está à disposição, vão interagir, vão conversar e vão solucionar os seus problemas.
Só antes da gente encerrar aqui, mais uma pergunta, Nandi. Em relação a marcas, né, sempre quando se fala em registro de marcas, né, pelo menos para mim, na minha cabeça, vinha mais questão empresarial, registrar uma empresa, né, a marca de uma empresa. Mas isso serve para qualquer segmento, eu sei que você já falou do comércio, enfim. Agora eu queria entrar mais na questão, por exemplo, de consultórios. Um médico, de repente, ele tem que fazer o registro da marca dele, do consultório, um escritório, enfim, tem que ter esse registro também?
Ultimamente, nos últimos anos, aí, nos últimos 3 anos, o que mais se registra é marca de cerveja artesanal.
Olha.
E tudo isso, como a empresa, como as pessoas ainda estão iniciando, né? Eles ainda não constituíram a empresa, não fizeram todos aqueles moldes, né? Mas por uma questão de segurança, o que mais se registra hoje, não o que mais se registra, em percentual de atividades comerciais, existe bastante, é a cerveja artesanal. Então, independente disso, o cara ainda não constituiu uma empresa.
Uhum.
Depois que ele constitui a empresa, ele transfere a marca dele, pessoa física, para CNPJ, empresa jurídica, que fica valendo ainda o mesmo registro, mesma numeração, mesma data, mesmo segmento comercial e tudo certo.
Maravilha, esclarecido. Joelson Nandi, gostaria de agradecer a sua participação aqui no programa, falando da sua empresa, né, Catarinense Marcas e Patentes. Muito obrigado, foi um prazer, tenha um bom dia.
A gente que agradece bastante o espaço, esperamos ter, assim, nesse curto intervalo, em curto espaço de tempo, assim, ter esclarecido algo. Caso alguém tenha alguma dificuldade, algum esclarecimento a ser feito, procure nós no Instagram, nas redes sociais, uhum. Facebook, nosso site, ou até mesmo pelo próprio telefone, que a gente esclarece sem qualquer tipo de compromisso, uhum. A gente esclarece e deixa ele, faz aquela interação e deixa ele totalmente esclarecido, tanto quanto a marca dele, como qualquer uma uhum. outra pergunta no segmento.
Tá certo. Joelson Nandi, obrigado. Arno também, muito obrigado.
Um abraço ao Rafael, à Rádio Marconi e ao Nandi, que deu esse privilégio para a gente, né? Todos os nossos ouvintes, um grande abraço.